Obrigada, caro presidente Cássio Cunha Lima, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. É inescapável que nesta tarde, do dia 6 de junho, não voltemos a tratar do que ocupou a nossa atenção ontem nesta mesma tribuna sobre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da anulação ou da perda de mandato da chapa Dilma Temer. É claro, como repetimos aqui ontem, não cabe a ninguém, muito menos a um parlamentar, que sempre defende o equilíbrio dos poderes, tentar ou imaginar, influenciar decisões de qualquer das cortes da justiça de nosso país. O que apenas nós temos ponderado é que, no dia de hoje, ou até no mais tardar nesta semana, que a justiça eleitoral proceda o julgamento. Não estamos tratando do mérito do resultado e do conteúdo deste resultado, mas tão somente daquilo que pode representar para o país o desfecho de uma crise que se tem como imprevisível o seu desfecho. Então, quanto mais rápido isso acontecer, melhor será para o destino do nosso país, que está sangrando não só na política, mas também agora dando sinais do impacto que as incertezas na política estão derramando sobre a economia brasileira. Daqui a pouco estaremos reunidos aqui para discutir a medida provisória 774, que trata de reonerar alguns setores estratégicos do país e que tiveram este benefício por terem uma relevância extraordinária na agregação de mão de obra. Particularmente me refiro a setores que, para a economia do meu estado, o Rio Grande do Sul, têm um grande impacto, como a indústria do calçado, que emprega muita mão de obra, especialmente mão de obra feminina. E aí destaco o aspecto, senador Cássio Cunha Lima, de hoje ter recebido lideranças dos comerciários, dos trabalhadores no comércio de Novo Hamburgo, porque a capital brasileira do calçado, Novo Hamburgo, ou o Vale dos Sinos, tem um impacto enorme na economia, na geração de empregos. Então, quando os líderes dos trabalhadores do comércio de Novo Hamburgo fazem e defendem a medida da desoneração, a manutenção da desoneração para o setor calçadista, se vê a relevância que ela tem, porque quanto mais temos empregados na indústria de calçados, mais teremos consumidores e mais o emprego do vendedor de uma loja vai estar assegurado também. Então, é esta interligação da economia que nós temos que preservar. Além do mais, eu tenho dito aqui também tantas vezes que a imprevisibilidade na economia é a pior das companheiras, a pior das companhias, porque o empreendedor que está organizando o seu orçamento, a execução orçamentária, o planejamento das suas atividades, às vezes até a expectativa de resultados para os seus acionistas, perde toda essa capacidade quando, de uma hora para outra, em plena regra do jogo, o jogo andando, e aí se mudam as regras do jogo. Foi o que aconteceu, senador Raup, com a desoneração, a reoneração de setores importantes, calçadista, o setor de têxteis e confecções, o setor de indústrias, a tecnologia da informação, setores muito importantes que foram reonerados. E nós estamos agora tentando convencer o governo de que, pelo menos, esses que tenham uma enorme força do emprego de uso de mão de obra intensiva, sejam mantidos no benefício da desoneração, pelo menos até que a economia tenha uma estabilização na sua retomada do crescimento econômico. Então, é um apelo que fazemos. Daqui a pouco, às 2h30, começará uma audiência pública com todos os setores para exatamente debater as consequências que a desoneração trará para esses setores industriais. É o setor de equipamentos hospitalares, é o setor de calçados, no caso do Rio Grande do Sul, é o setor de imóveis, também importante para o meu estado, e também o setor setor da tecnologia da informação. A todos eles, com representação, setor têxtil também, da mesma forma, que tem alguns municípios, como o município de Farroupilha, o município de Sarandi, tem um impacto extraordinariamente relevante na economia dessas regiões do meu estado. Então, não apenas por isso, mas também no Brasil todo, que está dedicado a essa diversificação da produção industrial, que agrega valor e também gera empregos. Então, vamos nos concentrar nesse esforço. Também queria aqui reafirmar, hoje, aqui com a presença do nosso vice-presidente, que agora presidente da sessão, o senador Cássio Cunha Lima, e o presidente Eunício Oliveira, a promulgação da PEC que regulamentou a vaquejada. A vaquejada no sentido amplo de uma manifestação cultural e econômica e social da própria história do Brasil na ocupação de uma região como o Nordeste. Mas nós no Rio Grande, senador Cássio Cunha Lima, também temos lá a tradição como o estado da origem do cavalo crioulo, com uma repercussão extraordinária na economia do meu estado, mas sobretudo nas tradições, na pata dos cavalos foi escrita a história do Rio Grande. E as charqueadas, o processo da vinda dos animais da região missioneira para Sorocaba, cidades como a minha cidade, Lagoa Vermelha, ou Vacaria, que era a passagem dos animais, dos cavalos selvagens que iam para aquela região, e eles estão inseridos na nossa história, estão inseridos na tradição gaúcha. O movimento tradicionalista gaúcho pressupõe a presença do cavalo. E agora o cavalo crioulo também tem na seleção de raças um importante protagonismo na equidocultura do país e na economia do estado. Perdeu muito o país todo com a questão de uma doença que afetou os cavalos, que é o tal mormo. E nós discutimos isso amplamente na Comissão de Agricultura do Senado Federal, mas o que foi promulgado hoje dá a legalização de uma atividade que une as famílias, que une a tradição, que emprega 300 mil vaqueiros na região Nordeste, pelos dados que nós ficamos aqui conhecendo, e saudar a iniciativa do senador Otto Alencar, que soube compreender a relevância que teve isso. Então, o que nós vimos nesse plenário aqui no Senado Federal hoje foi a reafirmação e a retomada que, pela via democrática e pela legalidade, nós temos que proteger os animais. Ninguém pode imaginar que um vaqueiro não proteja o seu animal, que ele trabalha, ele tem um amor por esse animal, seja lá no Nordeste, seja lá no meu Rio Grande do Sul, com os rodeios, o rodeio crioulo de Vacaria, o rodeio lá, o freio de ouro, que é um dos certames de prova do adestramento do animal, da qualificação do animal, não só do apuro da raça, mas também da habilidade do jinete. Então, isso é uma festa, é mais do que uma festa, está arraigada a tradição e a história do Rio Grande do Sul. Então, a promulgação da vaquejada, que se não tivesse sido pela via legal, pela via da iniciativa do Poder Legislativo, nós estaríamos correndo o risco de riscar do mapa atividades extraordinariamente importantes como essa no Nordeste e também lá no meu estado. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Telmário Mota.
Senadora Ana Amélia, eu quero aqui, de público, parabenizar a Vossa Excelência, que sempre, às vezes, diz assim, olha, a vaquejada, o rodeio, o tambor, tambor nem tanto, que é muito disputado pelas mulheres, né? Mas normalmente dizem, olha, a mulher ela não olha isso com bons olhos. Tal. E desde quando essa tese foi levantada aqui, a tese cultural, Vossa Excelência imediatamente se comportou como uma verdadeira gaúcha, né? Olhou o cavalo crioulo que realmente hoje toma uma expansão no Brasil, né? Fantástico, são os animais rústicos, os animais bonitos, belos, de muita força, importante em todas essas extrato, né, do homem do campo. E, sem nenhuma dúvida, essa casa hoje, ela não fez mais do que, e o senador, todos aqui sabemos, o Otto foi muito, muito importante, sem nenhuma dúvida, naquela PEC da vaquejada, que reconhece como cultura, e que o Senado se encontra, né, com essas culturas adotadas no Brasil inteiro, que levam uma economia, eleva, não há, há sempre um cuidado até de que, onde havia o exagero, fazer essa proteção. Então, com essa PEC hoje, aquele que seja culturalmente reconhecido em lei, tanto a vaquejada quanto o hipismo, a baliza, o tambor, muito praticado pelas mulheres, né, o próprio rodeio, isso hoje pode realmente ser totalmente aplicado no Brasil, praticado no Brasil e de forma responsável, né, ali cada dia mais buscando o aprimoramento, né, porque cortando aqueles primeiros momentos iniciais e hoje fazendo a proteção devida. Então, sem nenhuma dúvida, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que sempre somou canjeito nesse sentido, e eu fico feliz hoje essa casa ter realmente feito esse reconhecimento a nível de Brasil, dando essa tranquilidade a todos esses homens do campo, principalmente, que tudo isso tem o cheiro do homem do campo, tem a vida do homem do campo, tem alegria, é onde mexe com a adrenalina, é um momento de festividade, né? É um momento de festividade. É tido aquilo ali e na Paraíba, né, senador? Isso é, sem nenhuma dúvida, foi bastante aplaudido hoje aqui, né, o nosso presidente. E eu quero aqui, sem nenhuma dúvida, parabenizar toda essa casa, todos os esforços que foram feitos nesse sentido. E o Brasil hoje está muito mais alegre, o Brasil hoje está muito mais feliz, porque o Brasil hoje tem a sua cultura preservada e o grito desse povo foi bem ouvido nessa casa.
Muito obrigada, senador Teomário Mota. Quero que incorpore a parte do senador Teomário Mota, de Roraima, mas também lá, os cavalos lá estão presentes. Então, não há dúvida dessa tradição que une e integra o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E o senador Cássio Cunha Lima, que é da Paraíba, eu fiquei muito feliz hoje de ter recebido um telefonema de um vaqueiro lá da Paraíba, senador, ligou para o meu gabinete para agradecer o apoio, porque talvez na relação que foi lida pelo senador Eunício Oliveira, de todos aqueles que assinaram, endossando a iniciativa do senador Otto Alencar, e o Roberto Muniz, baiano também, Vossa Excelência também, um dos líderes desse movimento da Paraíba. Então, eu fiquei muito honrada como gaúcha receber da Paraíba, tão distante do Rio Grande, essa manifestação, mas fiz pensando no Rio Grande, mas pensando também na vaquejada do Nordeste, porque sei da relevância cultural e do peso econômico e social que tem essa atividade e que é, como eu disse, preservacionista dos animais, não é para mutilar. Eu concedo a parte agora, se me permite, Vossa Excelência, ao senador Waldir Raupe, com muita alegria, do estádio de Rondônia, onde lá também essa atividade tem um espaço importante.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência está sendo muito feliz no pronunciamento e em toda a defesa que fez desse projeto da PEC da vaquejada. É vaquejada mais no Nordeste, para nós lá é mais o rodeio. Tem vaquejada também, mas é mais o rodeio. E eu entendo, olha, eu sou defensor dos animais, eu tenho até projeto que proíbe o teste em laboratório, né, usar como cobaia, ali os animais sofrem, às vezes até morrem. Diferentemente como a questão lá da Espanha, daquela corrida de touro, aquela de Pampona, ou até mesmo a tourada que mata, que o boi sai arrastado, sangrando, morto, sangrando, de dentro, sangrando, da arena. Ali sim, ali é uma covardia.
Mutilação.
É uma mutilação. A nossa não, a nossa é um minuto, não dá nem um minuto. Dá poucos segundos uma montaria, ou até mesmo um tiro de laço, uma vaquejada. É um esporte que não maltrata os animais, as tropas são bem cuidadas. Eu acompanho os rodeios, agora mesmo já começou a temporada de rodeios, de feira de exposição em Rondônia, assim como tem lá no Rio Grande do Sul, em outros estados, e é uma festa que reúne lá 20, 30 mil, até 40 mil pessoas nas cidades maiores, né, para assistir os rodeios. E eu não vejo lá nenhum maltrato, repito, nenhum maltrato aos animais. As tropas são muito bem tratadas, muito bem alimentadas, muito bem cuidadas pelos seus proprietários. Então, eu fui também, votei aqui favorável, eu sei que Rondônia, neste momento, está a grande maioria esmagadora da população, assim como em todo o Brasil, está aplaudindo essa decisão do Congresso Nacional. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu agradeço muito, senador Waldir Raupe, que é de Rondônia. Existem, às vezes, muitos equívocos urbanos que não entendem, às vezes, não por... às vezes, mais por desinformação do que por má-fé, de considerar isso uma violência à lei ambiental ou agressão aos animais. Ao contrário, essas pessoas que hoje têm essa visão deveriam estar perto de um evento como esse, um rodeio ou uma festa de uma vaquejada, para ver a forma como o animal é tratado. Do ponto de vista veterinário, veterinário, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista do trato do animal. E não é só o proprietário, o ginete, o peão que cuida do animal, ele vive, ele tem também pelo animal uma relação diferente. E nós, se vamos pensar, senador Cássio Cunha Lima, que anda na Europa e conhece uma escola de equitação espanhola, por exemplo, pode imaginar o que significa esse grau de envolvimento com os animais. Isso vem da história, vem onde está há milênios a presença do cavalo. Então, não dá para você querer anular uma tradição que é um patrimônio imaterial. Termino meu pronunciamento dizendo que a mesma Uruguaiana, que é uma sede berço como Bagé, de cavalos crioulos de alta linhagem, está dentro d'água, senador, como algumas cidades do seu Nordeste. Hoje, 6 mil gaúchos estão desabrigados por causa de chuvas em excesso neste período do ano. E o pior é o agravamento. Já tenho marcado uma audiência com o ministro Helder Barbalho para terça-feira próxima, para conversar sobre isso e para que libere mais urgentemente os recursos para a Defesa Civil. Obrigada, Vossa Excelência.